é Proof the Pop, seu podcast favorito em vídeo, em áudio, em telegrama, em cartinhas de amor, em papel carta, o único podcast de papel carta do Brasil. Este é o então, equipe Proof the Pop, estamos com o Miriam Spritzer, da sua baguncinha de Nova York.
Sim, e eu tinha papel carta, eu adoro. Agora que tu comentou, me veio uma memória afetiva das minhas coleções de papel carta.
É,
né? Deve estar na minha casa ainda, em Porto Alegre, em algum lugar.
Lembra? E tinha o caderno de Libra com surfista na capa também?
Não, não, eu tinha dos de Libra, mas eu não me lembro agora. Tinha de... Nossa, tinha até das crianças da Parmalat, sabe?
É, isso.
Eu tinha de tudo.
Tu falou do de Libra, eu tinha um que era o Paulinho Vilhena.
Nossa.
Claro, claro, claro.
Fazendo uma pose sensual na prancha.
No momento que ele era namorado da Sandy, né?
Sim.
Ah, é verdade. Durante a novelinha lá dela, né?
E ele
é o bad boy da Sandy, né?
Não, foi durante. E ele foi também, tipo, o garoto propaganda da Disarm. No ano que a Disarm foi lançada, lembra? Que era a marca descolada da Hering.
É, ele bombou muito.
Muito.
É, ele nem é tão bonito, mas ele bombou pra caralho. Ele é bonito, né? Ele é feio.
Mas quer ver uma coisa? Eu vou jogar aqui uma pauta enquanto a gente faz as apresentações, só para manter o hábito da gente nunca terminar
a roda
apresentação.
De apresentação.
É. Que esse eu acho que é o momento do nosso ouvinte, o momento favorito do nosso ouvinte, né? Quando ele acha que a gente vai se apresentar direito, a gente sabota isso. É, o que aconteceu com o Cláudio Heinrich?
Morreu ou foi pra Record? Record.
O dado da Malhação, lembra? Que falava cara, bonito isso, né? Eu li no
índio,
livro.
O índio branco do Gaúga.
E o índio branco do Gaúga, né? Que foi logo depois. Ele saiu da Malhação pra bombar, sendo protagonista de Uga Uga, que foi um grande sucesso do horário na Rede Globo.
Tá uma baita novela.
Tá com 51 anos.
Tá, e o que ele faz do que vive?
Que
será que ele
vive
dos royalties da Malhação 1, que a galera
novela,
tá assistindo?
A Bíblia, novela Moisés.
Abri o Wikipédia dele. Se o Wikipédia não tivesse informação, é porque ele não existe mais.
Ele com certeza, se abrisse a boca... Ia ter.
Cara, em 2014 ele passou a carreira de ator para se dedicar como instrutor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro.
Aí a cara dele fazer isso.
E em 2015, então, ele conquistou o segundo lugar numa categoria estadual de faixa preta. E não temos informações desde 2015. Pelo jeito, ele não é bom o suficiente para vencer, mas também nem para perder. Ó, em 2020, ele fez a série ou filme... Não, deixa eu ver se é série. Televisão. Ele fez A Vila, no Multishow, ele interpreta o Claudinho. E em 2023, ele fez No Limite, Amazônia.
Ah, é verdade, eu me lembro que ele foi anunciado, que eu fiquei, já
calma, enfadou. Mas ele, calma aí, não para tudo, ele competiu no Limite?
O No Limite virou, completamente, não fez nem plim nos radar das pessoas, né, mas tava lá ele, lá, fazendo, coitado.
Mas, gente, os caras me colocam o dado da Malhação e a gente não sabia?
Eu vi no dia da luz, nunca mais vi nada mais, porque eu falei,
não, e o pior que é o seguinte, ó, olha esse elenco que ele participou do No Limite, tá. Paulinho Vilhena, que a gente comentou antes.
que foi o sucessor dele. Depois que acabou o reinado do dado da Malhação, entrou o Paulinho Vilhena.
Ó, eu só vou citar os nomes que tem hiperlink no Wikipedia, tá? Paulinho Vilhena, Cláudio Hendes, né? A Carol Nakamura e Mônica Carvalho. Eu não sei quem é a Mônica Carvalho.
Mas clica que ela deve ser bem conhecida.
Atriz brasileira que iniciou sua carreira como modelo, atualmente tem 52 anos.
Quem é Mônica Carvalho, gente?
Cara, é essa mulher aqui.
Não é aquela do SBT?
Eu adoro que ele coloca a coisa no computador e nós todos, sem se dar conta que a gente também tá na câmera, vamos.
É que o foco não pega direito, né? Vou ter que fazer com as blogueiras, será?
Sim.
Esse vai ser um baita corte pra tu colocar nas nossas redes sociais.
Isso, exatamente. Eu lembro da Carol Nakamura por causa que eu trabalho até meia-noite.
Eu sei quem é Mônica Carvalho.
E daí a Carol Nakamura, ela os caras do No Limite davam uns close meio sabadão sertanejo nela nas provas, assim.
Eira!
Isso.
No BBB faz muito isso.
E palco do Faustão, né?
Isso, é. Não pode falar mal das bailarinas do Faustão, que o Faustão fica bravo.
Você sabe que eu tenho um assessor de imprensa
Caramba, óbvio que eu sei quem é a Mônica Carvalho.
Ela é?
muito, ela era muito, 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 tipo, mocinha nos anos 90, 2000. Sim. Ela era, porque ela é lindíssima, né?
Ela era mulherão, assim, tipo, belíssima e tal. Ela fez várias novelas, por ela isso que a gente sabe quem ela é.
Ó, tá com... A Viagem, Confissões de Adolescente, 4x4, História de Amor, A Vida Como Ela É, interpretando Leila no episódio Pra Sempre Desconhecida. A Indomada, Maribel. Malhação, Naomi, em 97. Por Amor, ela é a Silvia, em isso, algum episódio aleatório. Corpo Dourado, Cláudia Faria. Uhum. Depois, Malhação, em 99 e 98. Ele fez um episódio de Você Decide, Porto dos Milagres, Maria do Socorro, também conhecida como Socorrinho.
Qual era a música da abertura do Porto dos Milagres mesmo?
Não.
Era uma, tipo, eu adorava. Às vezes vem na minha cabeça e fica chiclete.
Eu gosto dessa música por causa que volta. Eu lembro só por causa da novela e também.
Rainha do Mar, Emanjá, 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 Rainha do Mar. E os crentes.
Não, essa aí não, era do. Qual é que é aquela que daí era? O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem na terra é o bem.
Essa aí não era a música de abertura. Era a música do Puma, não era?
Isso, é isso aí.
Roda da Relâmpago! Novelas com músicas de abertura inesquecíveis. Eu já vou da minha, tá? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. É isso aí.
A gente ser feliz.
Ah, que música, que novela era mesmo? Era Sim. Uma vez, né? Era uma vez.
Era uma vez, era uma vez. Eu me lembro muito e eu aprendi a música Quem é Você? Pela novela Quem é Você?
Quem é você?
Quem é você, amiguinho? Eu quero saber.
A Miriam tá dizendo que é boomer, a Miriam é boomer. Eu acho que a Miriam é boomer.
Deixa eu ver a música de abertura. O meu superpoder são trilhas sonoras de novela, né? Claro. Mas é que não necessariamente a música de abertura é a música mais inesquecível da novela.
Verdade, verdade.
A gente às vezes sabe muito bem. Não é.
Quer ver uma pra mim que não era a música de abertura, mas foi a grande música da novela e virou a música que, quando voltava do intervalo, foi Por Amor, Palpite.
Claro! Que era a música da Carolina, da Carolina
do Ferraz
e do Moscov. Exatamente, que ele era piloto de helicóptero.
Era Sim. Da Milena e do Nando. Ele era. Isso. Ele pilotava o helicóptero que eles usavam da Angra. Isso é assim, o ápice da Dona Helena. Tá? É. Eu também. É o ápice da Dona Helena, né?
Eu amo também Cravo e a Rosa, Jura, Jura, mas a música que mais era famosa era do Belo, né? Que eles ficavam repetindo flashback, que atrasava as filmagens.
Chocolate com Pimenta, eu amo essa novela e a abertura, né?
Gente, e nada mais icônico.
Deixa eu dar o play. Deixa eu dar o play na minha.
Tá.
Vem aí.
A gente não tá vendo.
Vem aí. Olha, só o fone tá ouvindo.
A gente não tá ouvindo, fone.
Não tá ouvindo.
Tá ouvindo no teu fone.
Eu ia dizer, tá ouvindo no teu fone.
Não tá. É a música de Celebridade, 2003.
Instrumental.
Que é tipo um Dancing Queen, assim. Sim. Eu não lembro que artista que é, enfim.
Qual era a música de abertura da Malhação, hein? Que ela foi a mesma por anos.
É Lulu Santos e depois Charlie Brown.
E teve o Beijo do Vampiro, que era...
Mas, gente, pra mim, a cena mais icônica de novela com música é quando a Carolina Dickmann tá cortando o cabelo dela.
Claro.
Aquela cena... Quem tem coração não assiste ela sem chorar.
Sim, sim. Até hoje, né? Se tu vai fazer uma piada com corte de cabelo, tu mete...
Vem a música.
É verdade.
Teve uma vez que tinha uma novela que sempre tinha o negócio no final, que era aquela parada, o gancho, né? Para o episódio. E aí tinha uma hora que o cara é baleado e começa a dançar com o duro.
Cara,
oi. Como assim? Tinha uma novela. Cara, tu tá falando...
Avenida Brasil.
Sério? E não é tipo parávora, não sei o quê. Não! A Avenida Brasil criou, assim, já deve ter acontecido antes, mas foi o que eternizou o congelamento, que é usado como meme até hoje. O Big Brother adora usar o congelamento.
Sim, sim.
Que
vira
o oi, oi, oi.
Oi, oi, oi. O cara levou um tiro, a pessoa, não.
Mas é que, na verdade, oi, cara, isso é muito a bom técnica a... clássica de cliffhanger, né?
É. Claro.
Game of Thrones fazia isso. The Lost fazia isso. E aí nós temos um masterpiece, uma obra de arte, que é a Avenida Brasil, que foi o grande marco de mudança nas novelas, que a gente achou, agora as novelas vão ficar muito interessantes. E nada mudou, elas voltaram ao formato de sempre, e funciona super bem, gente, a gente ama a novela.
Foi a grande, foi a última grande novela daquele período em que final de novela batia aí Copa do Mundo, sabe? Uhum. Então, depois daí teve uma sucessão de novelas que...
Depois veio o streaming, né? depois de você... É porque assim, ó, a Avenida Brasil, ela... Cara, é que é maravilhoso a Avenida Brasil. Tipo, deve ter um TCC sobre isso em algum lugar, tá ligado? Mas assim, eu espero até aquela tese de doutorado em comunicação falando da Avenida Brasil, fenômeno. Que é o seguinte, era... streaming não era tão popular, existia, mas não era tão popular, né? O Twitter tava bombando, então tudo... Tipo, se o pessoal assistia a novela no Twitter, tá ligado? Tipo assim, comentando no Twitter, sim, né?
Mas até em MSN tu viu o pessoal colocar oi, oi, oi.
Eu não sei se usava MSN já, ainda, mas na verdade.
Tudo. Porque se usava, sim. Ainda se usava esses negócios de mensagem. É, no Facebook o pessoal colocava status, tipo...
Ah, não, tá. É que eu não usava o Facebook já nessa época. Mas era doido porque, tipo, muita gente acompanhava por causa das redes sociais, comentava, que daí fomentava. Era a primeira novela com filmografia diferente, né? Não é filmografia de novela, né? Filmografia cinemática, né? Então é lindo, assim. E é uma novela, tipo, se tu vai pensar assim... Claro, a história é bacana, tudo mais, mas é um padrãozinho, assim. Um padrãozinho de história de...
Mas, ó, vamos preparar pra nossa convidada que vai vir no próximo episódio, já que moda importa. Eu morava aqui já nos Estados Unidos, tá? O mundo... Tipo assim, ó, Michael, tu entrava na loja do Michael Kors e as pessoas, as lojistas falavam, a gente ama os brasileiros porque todas vêm comprar a bolsa da Carminha.
Ah, mentira!
Elas não sabiam o que, que era a Carminha, elas não sabiam qual era a referência de Carminha, mas elas sabiam que a Carminha usava a tal da bolsa do Michael Kors.
Ah, meu Deus!
Verdade, inclusive, uma boa rodada lâmpago para a semana que vem é adereços icônicos que foram popularizados por novela, como o Anel da Jade.
Ah, os brincos da Jade eu tinha.
Os brincos da Jade.
Era da Jade, né? Não era o Anel da Jade, era a pulseira que...
A pulseira que fazia a volta aqui, ó.
Isso, tem o esmalte azul da Giovanna Antonelli, que era um esmalte de R$5 e as farmácias vendiam por 20 porque tinha lista de espera.
Mas pra mim nada vai superar o figurino da Branca, do Por Amor.
Por Amor, sim.
Somente por amor.
Que novela.
Que novela perfeita. Sério, se eu vejo que tá dando no Viva, se... Dá no Vale a Pena Ver de Novo. Novelas que eu sempre vou parar pra assistir. Chocolate com Pimenta.
Sim.
Por Amor. Laços de Família. Laços de Família é muito bom, né? E a Mulheres Apaixonadas.
Também.
Pelo amor de Deus, eu não sei.
Mas eu amo 4x4.
Cravo e Rosa.
4x4. Ai, eu vou te falar, o mundo é dividido entre quem prefere o Cravo e a Rosa e quem prefere Chocolate com Pimenta.
Cravo e a Rosa, 100%.
Não, eu adoro o Cravo e a Rosa.
Eu só queria que tivesse uma versão resumida.
Mas é que os dois são inspirados na Megera Domada, gente.
Isso, exato.
O Cravo e a Rosa tem tanto plot twist. Tem tanto plot twist no Cravo e a Rosa.
Não, plot twist tem com o Banacan.
Kubanacan. Foi a última novela que eu assisti. Foi a última novela que eu assisti de verdade, assim, de ver.
Um youtuber, nem lembro quem era, mas a criatura se prestou a analisar toda a Kubanacan. Tipo assim, todos os testes, tudo que eles fizeram, tudo. Sério, gente, é sensacional. Eu não
eles copiaram Identidade Born na cara dura, cara. Primeira cena, o cara flutuando na água e sendo resgatado pelo malandro, igual na Identidade Born.
Cara, mas Kubanacan é um pupurri, né? É um pupurri de todas as referências. É. O, cara, Dark Esteban, perda de memória, sabe? Cara, Cuba...
O jeito que as coisas viravam sem ter nenhuma justificativa pra isso, entendeu? Não tinha uma ligação plausível com a história que tava rolando.
Mas eu não
me lembro se era a Karina Bach ou a Daniele Vinicius que fazia a novela. É uma das duas, assim.
Mas eu consigo apreciar essa visão artística.
Eu também. É assim, ela é que é engraçado o Kubanacan, porque, tipo assim, Kubanacan foi um fenômeno muito fora, assim, da curva pra novela. Mesmo pra novela da Sete, que é fora da curva. Então, daí, tipo assim, é um fenômeno bizarro, assim, de uma época que... Eu me lembro que eu tava no segundo grau ali no ensino médio, né? Não, nem se chamava ensino médio, já se chamava ensino médio, mas eu chamo de segundo grau porque eu gosto de parecer que sou velho. E tocava... E eu me lembro que meus colegas comentavam na novela, assim, sabe? Tipo assim, a galera comentando, sabe? Tipo assim, imagina adolescentes comentando sobre novela. Era isso.
Na minha, te falava de Malhação.
Malhação era alternativa.
Malhação, sabe esses canais que tem agora na... toda a Smart TV tem os canais.
Pluto, né? TV.
Eu não sou o Pluto, mas tem vários outros. Sim. Aí tá o lance. Na Samsung, tem agora um canal que é só Malhação. Fica 24 horas
Sim.
por dia.
Sim, o sinal aberto da Globo.
Mas tem conteúdo, gente. Malhação era o máximo. Malhação, o roteiro se repetia todo ano. Aí eles pegavam uma pauta pra ser a pauta em voga, que era o casal secundário que vivia aquilo. Yeah. Então, assim, tinha aquela coisa do casal primário, que era tipo, tá, eles vão começar a se apaixonado, aí eles vão terminar, e depois eles vão acabar ficando junto. Aí
tinha
os melhores amigos, que geralmente era mais interessante que o casal principal.
O primeiro negócio que eu achei louco em Malhação, assim, que eu percebi que, tipo, o bem nem sempre vence, coisa parecida, assim, né? Foi quando algum personagem ficou em cadeira de rodas para sempre, assim.
Lições de vida.
Mas era a pauta importante da época, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram. A Samara Filippo, ela pegou o HIV. É. E aí ela namorava, não me lembro quem era na época, acho que não era o Mau-Mau.
Perereca.
Exatamente.
Perereca.
Aí ela pegou... aí ela teve que conviver com o vírus.
Viu que ela agora tá rolou fofoca dela, né? Que ela foi desabafar que o ex dela ferrou a vida. Diz ela que ele ferrou a vida dela, ele disse que não, mas eu acho que eu vou acreditar nela. Ah, né?
Tem bastante. Pelo pouco que eu vi, eu já. Né, eu sempre vou acreditar em mulher nesse caso, mas pelo pouco que eu vi de argumento dela, né? Eu acho que ela acusou ele, que é uma coisa que tá rolando muito. Que é violência patrimonial. Tem muita... Uhum. muita várias mulheres, né, saíram falando sobre isso agora, que era uma coisa que
nós falavam... Hickman.
Exatamente, acho que foi o que estourou esse ano, foi a história da Ana Hickman, né. Mas o que eu tava falando, que a Malhação, além de... Ela era a novelinha jovem, né, que lançou vários atores consagrados e outros...
Era a escola da Globo.
Exatamente, mas ela também... Então, ela era feita por jovens... jovens atores, ela pegava um público jovem e, querendo ou não, ela sempre pautava coisas importantes, né? Eu lembro que rolava muito isso, assim, de tipo, pô, não, olha a Malhação. Ela era um exemplo de assunto, porque dava 5:30 da tarde, eles estavam falando sobre HIV no início dos anos 90, que a coisa era um tabuzão ainda, né?
Mas agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferiam uma Malhação academia ou uma Malhação múltipla escolha, colégio, cursinho de pré-vestibular?
Eu peguei pouco da academia.
A academia não durou muito.
A academia... Eu preferi a academia, mas eu tenho um carinho muito grande pela Malhação múltipla escolha da Vagabanda.
Ai, a Vagabanda era uma...
Gigabyte, uma rodada de suco pra galera!
Gigabyte, era muito bom.
O Ogro Móvel?
Como é que era o nome? Era a Dona Bia? A mulher que atendia, a dona do bar do Gigabyte, quando ele lançou.
Eu acho que era a Bia,
Era, né? Com o cabelinho curtinho, assim. E era meio brava. E ela era mãe de uma outra personagem que eu não lembro quem era. É a mesma época que tinha a Fernanda Souza.
Sim.
Que ela era cantora. Lembra?
Só pra avisar, a Fernanda Vasconcelos também, minha paixão da minha vida, eu acho. Que namorou o Mocotó, né? No auge da...
O Mocotó, ele foi... Eu acho que assim, ó, quando a gente fala de longevidade...
Ele não...
Fala...
ó, ele já, desculpa, Miriam, mas quando ela namorou ele, ela tinha acabado de sair de Malhação e ele apresentava o video show nessa época.
Mas então, eu ia comentar que o personagem Mocotó, porque até hoje a gente se refere a Alexandre, a André Marques como Mocotó, ele, quando a gente fala em longevidade de um personagem secundário em qualquer coisa de televisão, eu acho que tem que ter algum TCC que vai estudar o Mocotó como um recorde.
Sim.
É.
Sim.
É verdade. E falando em coisas dos anos 90 que ainda existem, eu queria falar da eu sei que a gente tem 6 minutos na primeira. Olha só quem é o rapaz. Ah, claro, o Cabeção fazendo propaganda, né?
Pedindo gente, pro WhatsApp, o Cabeção ali. Também é outro que a gente sempre
vídeos chama de publicidade. Ex da Yasmin Brunet.
Ela, inclusive, falou que namorou ele.
Não, né? Porque tinha o Cauã Raymond, era o Mau Mau, lembra?
Mau Mau, é. Mau Mau foi um clássico.
Eles tinham o Ogromóvel.
É verdade.
É, o Ogromóvel.
Milhões de chevetes por aí ficaram chamados como Ogromóvel.
Nossa, nossa. Não só chevetes, acho que qualquer carro velho tu chamava de Ogromóvel, né?
Exatamente.
Eu vou aproveitar os 5 minutos que nos restam e fazer esse gancho com coisas dos 90 que vieram pra cá também, que é X-Men 97, que é uma das minhas dicas, porque vocês falam pra eu segurar a dica, mas, cara, tem muita dica acumulada,
posso
eu vou
só,
dar duas.
Posso só fazer um comentário pra incomodar o Cosma? A gente ainda não terminou as nossas apresentações.
Rodrigo Cosma, se apresenta e dá sua dica, então.
Seguinte, minha dica, meu nome é Rodrigo Cosma, minha dica tá no Disney Plus, depois de 30 anos, um clássico, uma clássica animação dos anos 90, que, né, muita gente via ali regada a Nescau e torrada, cereal, não sei qual era o café da mãe da galera de geral aí. Mas o seguinte, X-Men voltou, né, tinha acabado com um gancho, o Charles Xavier morreu e tal, uma parada louca lá, e agora voltou e, cara, não voltou na como é que posso dizer, não voltou pau frio, como é que fala a expressão, pau mole, voltou a...
Pau mole também serve, tá?
Pau mole também serve. É, não voltou pau mole, não, a galera já veio direto...
Eu sei que tem
assim,
pau.
Exatamente. Ela já veio com a claro que todo mundo sabe um pouco sobre o subtexto do X-Men, né? Sobre, no fim das contas, sobre, né, racismo, esse tipo de coisa, sociedade.
Você tá dizendo
Terra.
Que é uma série lacradora?
Pessoas que gostam de achar motivo pra odiar. E eles já voltaram com essa metáfora muito boa, tá? O legal do X-Men, o charme, é que tá todo o elenco, tá todos os personagens que a gente gosta, ao contrário dos filmes, que eles querem botar muita gente, ou tiram uns que a gente gosta, não. Nos X-Men 97, o desenho, tem o Ciclope, tem o Wolverine, tem a Jean Grey, tem a Tempestade, tem todo mundo que tu gosta ali, fazendo os seus poderes de jeito criativo, cenas já são legais. Ciclope, pela primeira vez, parou de ser chinelão, agora é um cara líder, um cara que sabe o que tá fazendo, um cara decisivo. Um cara que não é, o corno da Jean Grey, porque a Jean Grey gosta do Wolverine. Não, ele é o cara que sabe o que tá fazendo e ele sabe usar o laser dele. Ele sabe estrategicamente usar o laser pra bater em alguém.
Pois é,
ou
me falaram muito bem, aproveitar que tu tá patinando aí, me falaram muito bem que dessa série, né? Porque eu não tenho a menor curiosidade de ver. Ah, vou falar bem sinceramente, não tenho a menor curiosidade de ver. Eu gostava do desenho do desenho antigo, mas eu não tenho a menor curiosidade de continuar a ver. Eu não gosto muito desse traço novo 2D reestilizado que eles fazem, sabe? Vetorizado, assim. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Mas a todas as informações que eu recebi, todos os comentários que meus amigos nerds me falaram, que é tipo assim, finalmente o Ciclope, ele é um personagem no seu potencial, assim, né? Ele não é tipo assim, um escoteiro estranho ou qualquer coisa assim, né? Ele é um cara com visão, um cara que vai errar, vai acertar, e ele é um cara, e ali agora ele é um cara realmente poderoso, né? Porque antes era só o cara que soltava um raiozinho no coisa. Nessa série ele deram um upgrade assim nele, né?
O fascinante é que os X-Men surgiram nos anos 60 e a divisão racial, essas paradas todas, o racismo ainda era uma coisa super em voga. Aí, nos anos 90, rolou o desenho e também era um assunto que continuava super em voga. E hoje, em 2024, ainda nada do que foi falado ali é uma coisa que a pessoa vai dizer: do que eles estão falando? Que história é essa das pessoas acharem, né? Odiarem umas outras pela...
Né?
É. Então é isso, a série tá lá no Disney Plus, eu acho que hoje saiu o terceiro episódio, eles estão fazendo semanais os episódios, pena que não é sábado de manhã, né, ia ser massa, e tá rolando lá, e tá muito bom, e tem um arco aí de história rolando, eu acho que vai voltar, vai ser tipo os quadrinhos, e que o Magneto agora herdou os X-Men do Xavier, o Xavier botou no testamento dele que o Magneto era o novo, o dono dos... dos X-Men, então o Magneto tá pagando de bonzinho, óbvio que no fim das contas ele, a gente vai ver o grande plano sinistro por trás disso tudo, mas tá lá o Magneto de cabelos compridos, esvoaçantes, gato, Tempestade sendo completamente uma deusa, basicamente, né, destruindo tudo quando chega lá, o nível ômega, né, de poder ali, o negócio tá muito massa, então, eu gostei bastante, voltei. É o nível ômega, os mutantes com poder, assim, fora da casinha. Tipo o Magneto, consegue levantar um prédio, ou a Tempestade que consegue fazer vendavais, né? Furacões. Então tem essas separações, assim, nível ômega, nível isso, nível alfa e tal.
Se ela quiser então capitalizar, ela só vem no Rio Grande do Sul aí, na época de seca, que...
Que tem.
É verdade. Sai, ela, no mundo real, ia ser muito legal ter uma Ororo. Então é isso. Agora a gente vai acabar aqui esse um minuto. E aí a gente pode voltar com as outras dicas.
Depois dos comerciais a gente volta.
A gente volta.
É quase um intervalo, né?
Porque momento, os reclames do Plim Plim.
Aqui é o momento que as marcas podem botar seu patrocínio.
É. Verdade. Pra gente poder pagar o Zoom e poder gravar numa, né?
Exatamente.
Vou aproveitar os 40 segundos só pra dar o spoiler da... Já que a gente falou sobre novela, eu vou falar sobre uma série com a Adriana Esteves.
Maravilhosa.
Entendeu? Fique aí, não saia daí.
Aí volta. entra a música, Fanny. Oi.
A Ju tá nacional ultimamente, a Ju tá bem nacional.
A Ju, ela tá fazendo valer o que ela paga pro Globoplay.
Exatamente, eu tô vendo Big Brother, né? Eu vejo o Big Brother, todo o conteúdo de Big Brother. Eu vou ver o que mais Globoplay pode me oferecer. E tem coisas nacionais muito boas. A outra dica que eu ia dar era essa. Vai, cala, Tade, já volto.
Ok. E aí já ouvimos todos os nossos maravilhosos patrocinadores. E agora vamos voltar. Juju, uma cena deixou um cliffhanger, né? Deu aquela... né? Pausa dramática.
Preto e branco com as luzinhas assim.
E aí, Juju, qual é que tua dica da semana, então?
Gente, eu ia dar outra dica que também era da Globoplay e também era uma produção nacional, mas como a gente falou de Carminha, eu pensei, porra, tô a tempo pra falar dessa série, porque como o Cosma disse e como o Miriam entendeu ali rapidamente,
claro, né,
fazendo bom uso de Globoplay e descobrindo coisas, não só coisas internacionais, mas coisas, produções nacionais, que inclusive eu já tinha ouvido falar bem, e tipo, ah, tá, não, né, não tô com Globoplay, não vou ir atrás de assistir agora, e no fim aproveitei e assisti, e olha, gostei. Tô falando da série Os Outros, tem uma segunda temporada prevista já para esse ano, é uma série que estreou em outubro, se não me engano, do ano passado, tá? Que a protagonista é a Adriana Esteves, tem o Eduardo Stelbich, tem Drica Moraes, que eu amo demais, e se a gente falou...
Eu gosto dela.
Né, o Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, ela tá aí em todas, né? Eu adoro ela também. Enfim, mas qual é que é a série, tá? Ela se passa num condomínio aí... classe média, alta. Esses condomínios que tu vai ter 10 mil vizinhos, mas tu vai ter uma piscina, uma quadra poliesportiva, sabe?
Umas coisas? Bandeirinha do Brasil por aí.
Qualquer condomínio de classe média de hoje em dia que foi comprar na planta.
Exatamente, tá? Uhum. Então, ele se passa nesse condomínio que os filhos de dois casais aí acabam tretando, né? No meio, rola um bullying ali, coisa e tal. E a coisa acaba descampando para um lado absurdo, assim. Tipo, a série meio que mostra o que a falta de comunicação pode te levar a viver. Né, numa situação corriqueira de dia a dia, de vida normal, com um vizinho. Só que é uma série muito boa, e eu acho que é muito massa tu poder ver bons atores, grandes atores que a gente tem nacionalmente, que nem os três que eu citei, por exemplo, fazendo coisas que a gente leva um pouco mais a sério, querendo ou não. A gente ficou, sei lá, 20 minutos falando de novela, e a gente sabe... A novela...
É que o formato é diferente, né? A série, eles têm mais tempo pra fazer cada episódio, a atuação, ela é mais sofisticada, eles não gravam todo santo dia, o texto eles recebem com mais antecedência.
É, o roteiro, né, é visto pra um público que não tá só acostumado a receber o formato de novela, que é um formato um pouco mais mastigadinho, né? O que tu ganha ali de informações, da trama, de tudo mais. Então é muito legal, tá? Ver isso, poder fazer esse comparativo. E a série é incrível, assim. É, tem muito plot twist, então meio que tudo que eu for falar, eu tenho medo de dar um...
Spoiler,
sabe? Mas são... Agora eu não lembro se são 10 ou 12 episódios. Só que, assim, tem uns episódios que eu fiquei... Ah, eu precisei ver um Friends depois pra me acalmar, sabe? Tipo, cara, é sensacional e o que ele te deixa angustiado e as coisas que vão acontecendo e os plots e umas cenas de violência e umas cenas de angústia. E é muito pesada a série, assim. Mas é isso, é uma série pesada, é uma série muito bem feita, muito bem atuada, muito bem dirigida, um roteiro muito bom. E deixaram um gancho para a segunda temporada, assim. Só que é basicamente isso, tá? Duas famílias que começam uma treta que vai envolvendo outros vizinhos por causa de uma briga dos filhos adolescentes numa situação de bullying. Basicamente isso. E daí tu tem a Drica Moraes, por exemplo, ela é a síndica enxerida, que é aquela pessoa que tu vê que já teve muita grana, mas hoje... tá numa situação um pouco mais ali, um pouco mais complicada, mas mantém aquela pose, que é a vizinha fofoqueira. Enfim, tem vários personagens que eu acho que a gente consegue reconhecer da vida real, né? E é uma coisa absurda o que vai acontecendo com a vida dessas duas famílias e do condomínio, das pessoas que moram no condomínio todo, por causa do que se inicia numa briga de dois adolescentes, assim. Vale muito a pena assistir. E eu já vi que a segunda temporada parece que é para 2024. Então aproveita que a gente tem aí menos de um mês de Big Brother e vai vendo as séries da Globoplay que estão valendo a pena.
Já se atualizar. Eu tenho uma dica que a Juju vai gostar.
Opa, pode falar então.
Na verdade, assim, ó, eu passei por uma semana muito complicada porque eu voltei de viagem gripadérrima. E aí eu assisti a dica do Cosma, que era o documentário da HBO sobre a Nickelodeon, né, dos anos 90, que, by the way, vai sair um novo episódio, anunciaram hoje que vai sair um novo episódio, em função das acusações, e o Dan Schneider finalmente falou alguma coisa. E aí, dentro, né, da coisa de aproveitar o streaming que a gente tá usando, eu fui buscar o que mais que tá rolando na HBO. E aí eu me lembrei que nesse tempo que eu tava viajando, tinha uma estreia de uma série que me pareceu interessante, aí fui assistir alguns episódios que já tinha no ar e outros que eu recebi com antecedência. Então eu já assisti metade da série e estou órfão nesse momento, sem propósito de vida, porque eu tô esperando semanalmente que esses episódios cheguem e eu posso continuar assistindo. Que se chama As Garotas do Ônibus, Jornalistas de Campanha. Que é uma série, né, que em inglês chama The Girls on the Bus, que é uma série que acompanha quatro jornalistas mulheres que acompanham uma campanha política para a presidência nos Estados Unidos. Como vocês sabem, vocês podem ver agora, esse ano está acontecendo isso. Tem as primárias, que cada um dos partidos vai eleger o seu candidato a presidente, e a partir daí, tipo, que aí a gente vê, né, eles passando de cidade em cidade, recebendo esses votos dos votantes que estão inscritos nesses partidos. E aí vai se ter essas campanhas, e que na verdade é um grande momento para a imprensa, que alguns jornalistas são selecionados para estar no ônibus de campanha de um determinado candidato ou de um determinado partido. E aí eles vão acompanhando para meio que ver quem é que vai ser o presidente do Partido Democrata. Dentro desse grupo de jornalistas, você tem quatro jornalistas de perfis completamente diferentes. Tem a Melissa Benoist, que ela fez a Supergirl, da série da CW, que agora ela faz uma jornalista que é aquela que acredita realmente na política, que é aquela que acredita que as coisas vão ser melhores, ela se apaixona pelos candidatos que ela cobre e tal. E aí tem a Carla Junino, Jugino, que interpreta aquela jornalista que já fez demais, que não acredita em porra nenhuma.
Tá ali só cumprindo.
Ela tá, é o trabalho dela, ela é boa, ela tem os contatos, ela não se emociona, ela não se importa com ninguém. E ela tá ali com o trabalho dela de jornalista que tem que fazer. E aí tem uma personagem que é maravilhosa, que se chama Lola, que ela é uma influenciadora.
Olha!
Que ela é chamada por uma personagem tipo uma AOC, né, que tenta pegar essa galera geração Z e tal. E aí ela vai, ela é uma guria que acabou de se formar em jornalismo, mal e mal, não sabe o que é uma coletiva, não sabe como é que funciona a campanha, ela tá toda patrocinada e tal. Então, é bem essas coisas que a gente vê esse contraste da velha mídia com a nova mídia. E tem uma personagem, claro, que é a Kimberly, que é interpretada pela Christina Elmeron, que ela faz uma jornalista conservadora, de um canal conservador, acompanhando o, né, o que seria o ônibus democrata para ver o que, que vai acontecer. Então a gente vê que essas quatro formam uma amizade, elas formam uma coisa de coleguismo, de uma ajudar a outra e tal. E dentro da, né, dessa campanha tem vários atores aí que a gente não vê há muito tempo. Um deles é o Scott Foley, que para quem não sabe é o Noah de Felicity.
Olha.
Já que estamos, né, falando de coisas antigas. Tem, tipo assim, é muito bem feito porque é uma série leve. Ela... Desculpa. É uma série leve, apesar de ser uma série que trata de um assunto super current, que podia ser pesado, podia ser meio drama, meio suspense, não sei o quê. É uma comédia como se fosse... Me lembra muito o modelo do... A vida sexual das garotas na faculdade, né? Que também é da HBO. Que é incrível, que foi que lançou a Renee Rapp. Então, assim, é uma série que dá pra assistir super leve. Dá pra assistir, como a gente fala, né, Fanny? Almoçando, fazendo qualquer outra coisa. E ela é divertida e ela te mantém engajado. Porque é uma história legal. E é uma história que tá muito a ver com o que tá acontecendo agora. Então... Muito legal ver protagonistas femininas, aquela coisa toda. Então fica essa dica da semana, que foi uma boa solução pro meu pós Ugly Betty, que eu precisava ter uma série nova de...
Eu tenho que assistir Ugly Betty. Onde é que tá mesmo? Tá na Netflix, será? Porque vai acabar Seinfeld. A gente sempre vê uma série do início ao fim pra jantar aqui, eu e a Mika, e tá acabando Seinfeld. E eu queria ver Third Rock, mas não tem no Brasil. E aí,
mas aqui tá. Aqui nos Estados Unidos é Netflix e na Europa eu assisti no Star Plus.
Tá, vou ver depois, vou catar. Se não, eu vou ver Malcolm.
Também
saudades
é boa.
Malcolm in the Middle. Fanny?
Aproveita as dicas que eu e a Miriam a gente deu. Assiste primeiro os outros, que tu vai ficar apavorado, daí tu assiste, entendeu?
Dá uma relaxada.
Relaxada, porque eu acho que eu falei de uma série, pelo que tu tá falando, a série que tu deu a dica também é assim, são séries que tu quer engatar na primeira e assistir tudo, né?
É, e eu acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo que tá interessante agora que a HBO voltou a lançar um episódio por semana. Como também é bom assistir assim, né? Que aí tu
é
tem tempo de absorver o episódio, mas assim, às vezes tu quer simplesmente sentar e assistir um atrás do outro e...
É verdade. Vai ter um dilema. Só uma pergunta.
Eu posso dar uma dica antes do Cosmo dar a segunda dica dele? Porque daí a gente fica com um tempinho legal também. Cara, eu tô vendo um anime, pra quem gosta de animação e tal, um anime que ele só tem uma temporada, ele é 12 episódios e acabou. E ele é completamente diferente do que eu tô acostumado com desenho japonês, com animação japonesa, porque ele não é uma história de superpoderes, não é nada disso. E eu achei, cara, e é muito interessante, é um thriller policial, basicamente, só que no formato animação, assim, japonesa, e é muito interessante. O nome é My Home Hero, né, o herói de casa, sei lá, e tem no Crunchyroll, que é essa plataforma de animes para todas as formas, mas deve ter nas outras plataformas alternativas aí, né, no Telecine Torrent deve ter. My Home Hero, e a história basicamente, eu não vou contar muito, porque senão o spoiler é foda, e é só 12 episódios, 20 minutos cada episódio, lindo de ver, e meio que tu vai ver um, vai querer ver o segundo, vai querer ver o terceiro, porque os ganchos são bons. Cara, é basicamente o seguinte, o pai tem uma filha que é, tipo assim, tá fazendo faculdade e tal, e ele vai visitar a filha e descobre que o namorado dela, ele é da Yakuza, e que planeja bater e matar ela e tal, não sei o quê, e sem querer ou por querer, ele mata o cara, e agora ele tem que se livrar do corpo com Yakuza no, na, na, nos pés deles, e daí o plot vai aumentando, daí tem outros negócios rolando e tal, e é bem interessante, bem, bem tenso, não tem poder, não tem nada, é só o maluco e a família dele tentando encobrir esse crime, não da polícia, mas sim dos criminosos, então é, é bem interessante mesmo, um thriller meio psicológico também, muito bem desenhado, e bem tenso mesmo, tu fica assim, meio tenso vendo assim, porque japonês é bom em, em suspense, né, e daí tu fica meio tenso assim, putz, o que, que vai acontecer? Bah, agora tá ferrado, não tem pra onde ir, daí acontece uma coisa meio maluca, que daí a história vai pra um outro caminho, assim, é muito doido mesmo, assim, My Home Hero, recomendo forte, assim, olha, se fosse pra dar uma nota, é 9.5, assim, de tão impactante, Plani, assim.
Por tu que gosta de série, filme japonês, é, tem a Tokyo Vice, né, que é uma coprodução japonesa-americana que tá na HBO.
Eu não vi, eu já ouvi falar, mas eu não vi.
E aí? É uma baita introdução pra quem quer, porque eu acho tão legal ouvir quando tu dá dica de anime, de séries japonesas, às vezes são coisas tudo.
E eu nem sou uma tão fã, assim, né, eu conheço, assim, porque meus amigos vão me indicando, eu vou absorvendo as coisas fáceis, né.
Sim, mas, e, então, eu acho que é uma ótima introdução pra quem quer conhecer esse mundo de, desse tipo de formato, que nem assim, o Squid Game é ótimo pra tu conhecer como é que funciona
o coreano,
o coreano. E esse também é uma ótima introdução do, dessa linguagem cinematográfica japonesa, que é super legal, né? Porque as narrativas são super complexas. Então, como tu falou, às vezes a pessoa tem que entrar com uma coisa que é digerível, digamos.
Eu acho o My Home Hero, ele bem interessante, assim, pra quem quer... São duas séries que eu meio que recomendo, que são limitadas, assim. Erased, que daí é meio viajante mesmo, tem uns poderes lá e tal, mas é bem legal. Bem emocionante, assim, porque é um negócio mais emocionante. E o My Home Hero também é bem interessante para quem quer ver essa parte de um drama mais sério, assim. Eu gosto muito de produção japonesa, acho que japonês sabe lidar com sentimento, assim, de uma forma maravilhosa, principalmente de sentimento no sentido, assim, esse esquema do heroísmo, eu acho que e botar em tela de uma forma que tu sai inspirado, assim, depois de ver. Eu acho que é um jeito muito bacana que eles fazem, assim, é um tipo de narrativa que eles conseguem construir que tu não vê quase nenhuma mídia. Marvel tentou e não conseguiu com os negócios dos filmes da forma. Teve o Ultimato, assim, teve aquele lance do Endgame do Ultimato que foi... que teve, assim, tem esse negócio do apelo emocional, mas meio que para por aí, não tem... E toda a produção de anime, assim, meio que tem essa coisa muito bem construída. É, assim como a Miriam falou, assim como a coreana tem traços diferentes de narrativa e de formas do público lidar, porque daí, assim, obviamente, assim, a gente vê a produção nacional, como a Juju comentou anteriormente, o estilo de narrativa é diferente, mesmo que a história seja a mesma, mesmo que seja a mesma história, sei lá, da Dama e o Vagabundo, a abordagem nacional, ela é formada de um jeito diferente, porque a nossa cultura é lidar com problemas de um jeito diferente. Essa mesma história no Japão seria muito mais diferente, seria muito mais intimista, seria muito mais com uma psique, assim, um quê psicológico muito maior, porque é assim que os japoneses lidam com as coisas, né? Sempre esse negócio do tipo assim, ah, como eu vou lidar com essa situação sozinho, sem a ajuda de ninguém, tá ligado? Então, tipo assim, tem muito esse traço da autopunição japonesa, que também é um traço maluco de pensar, assim, pra gente que é brasileiro e que tá acostumado com a narrativa ocidental. Então, eu acho legal, eu acho bacana, essa do Tokyo Vice, eu não vi ainda, eu tá na minha radar ali da HBO, e é que agora que a Miriam recomendou, vai pular muito, assim, tipo assim, eu acabo que eu tô vendo e eu vou começar a ver Tokyo Vice, assim, porque eu tô vendo uma coisa por vez, assim, eu tô bem seletivo, assim, pelo que eu tô assistindo, e daí dou essa dica, porque eu tenho certeza que quem der a chance vai gostar pra caralho.
Eu acho que é isso.
Eu acho que é isso mesmo. Eu vou procurar Tokyo Vice e fica então a minha dica também de My Home Hero. Idioma é japonês, legenda em português. É difícil de ver comendo, tá? Eu já aviso pra quem quer ver coisas em refeição. Tu tem que parar e, tipo assim, tem que ser uma comida meio de fácil esquecimento que ela existe, assim, né? Tipo assim, um salgadinho, sabe? Uma bolachinha. Coisa assim que tu... É. A refeição que tu tem que olhar pro prato já... se tu gosta de prestar muito em narrativa, tu já... Tu não vai conseguir absorver, assim. Mas é bem legal mesmo, assim, tem umas porradarias honestas aí de gente apanhando, porque ninguém é super poderoso, né? Então o Yakuza tá pesquisando o cara, então tá indo atrás dos caras, então dá umas briguinhas aí do maluco apanhar, é bem legal, assim, é bem incrível, assim, é bem interessante. Mas é claro, né, tem toda essa coisa mirabolante japonesa. Enfim, o Rodrigo Cosman tá com uma pirâmide no vídeo atrás dele.
É, eu ia falar do problema dos três corpos, mas eu me lembrei que eu acho que eu só falei por cima do Shogun, né? Eu não cheguei a ser uma dica oficial, né? Tanto que não é título do episódio, né? Nenhum título do episódio do Keeping Up é Shogun, né?
É que às vezes não é título do episódio porque tu não lembra o que foi falado, né?
Mas as minhas eu geralmente me lembro.
Eu só vi aqueles dois episódios, eu acho. Não vi mais.
Eu vou falar mais, então. Vou falar do Shogun. Eu até vou ver aqui se não tá no...
Eu tenho que mudar até o fundo.
Keeping Up. É, vou ter que mudar. Mas aí, pra achar agora... Ah, se bem que tá no histórico, né? Pera aí. Keeping Up, a gente falou. Especial Duna, Oscar, Madame...
Mas eu falaria dos três corpos, né?
Isso.
Eu acho que a gente tem que falar depois que todo mundo assistir. Porque tá, eu acho então que é uma falar. Série que vai bombar, e ela é uma série difícil de assistir, vai ser meio tipo Game of Thrones. É,
já tá no nosso querido Netflix lá, pra quem quiser assistir a primeira metade, eu acho. Uma coisa
e assim. Só pra avisar, né, gente, tem muitas estreias nesse mês de abril.
Agora, depois da greve, tá voltando
vai
tudo.
Vai ter muita coisa, a Netflix vai lançar na próxima semana, vai ter Ripley, vai ter The Scoop, vai ter várias séries muito boas.
Ripley não é o, acredito ou não, aquele Believe It or Not?
Não, é o do Talented Mr. Ripley.
Ah, entendi.
Que é com Andrew Scott e com a Dakota Fanning. Eu sei porque eu acabei de entrevistá-los, mas falaremos semana que vem. Não, mas então, tem várias séries, e séries super bem produzidas, então preparem-se, que vai ter muita coisa pra assistir.
Então, a FX, que é um subcanal da Fox, que agora é da Disney, às vezes, do nada, solta uma... Porra, solta uma assim que tu não esperava. E aí, tanto que eu tava vendo...
Do
eu não
nada
sabia
não,
que...
né, Cosma? Porque estão anunciando desde a Comic Con do ano passado, Shogun.
Não. A coisa é a série ser anunciada. A coisa é ser boa, né? Tu não vê pra lá. Eu não sabia que a série era tão boa, né? Quando eu vi o bafafá ali, eu fui ver. A FX, às vezes, solta umas coisas assim, incríveis.
Mas bomba. Solta umas bombas pra caralho. Solta,
tem algumas solta. Coisas. Solta umas bombas.
Lembrando que o The Bear é da FX, né?
É isso que eu tava tentando me lembrar. Qual era a outra grande...
Não, o American Crime Story, o American Horror Story, essas aí são tudo da FX.
Verdade. Acho que até
e também o reality show... Como é que é aquele reality show de maquiagem de...
Ai, eu sei qual é. Eu esqueci
de maquiagem o nome. De... Putz, eu volto e meia lembro desse reality show. Eu queria muito poder ver todo ele, mas eu não... É um maquiagem... É tipo assim, é uns maquiadores de ficção científica.
É, de efeito.
E daí eles são maquiadores de efeito visual. E daí eles têm que criar um, tipo, sei lá, o personagem, a narrativa do personagem.
Ah, isso, sim. Só que é tudo maquiagem, tipo, de efeito especial, quase, né?
Isso. Não, é, exatamente, é.
Sim.
Eu queria muito ver esse documentário, não, esse reality show, mas eu não consegui inserir na minha rotina. Na verdade, não consegui convencer a minha namorada ainda a botar esse. Eu tenho certeza que quando a gente começar a ver, ela vai curtir.
É. Tem certas produções que tu precisa assistir 5 minutos pra entender que tu tá vendo uma parada que é pra sentar e assistir com pipoca na mão e prestando atenção e sabendo que só vai vir coisa boa. Shogun é uma delas, cara. Se passa no ano 1600 no Japão, tá? O figurino é um negócio global. Foi uma produção absurda, porque teve vários lugares do mundo produzindo roupas com atenção total à história, para ser o mais próximo possível do que seria. É 1600 no Japão, tá rolando aquela parada do imperador ser um poder figurativo, e os que mandam mesmo são os shoguns, né, que são os militares ali, os regentes. E é bem numa época em que o rei morreu, e aí são um conselho de 5 regentes, então tu sabe, né, que pode vir qualquer coisa, né, cada um ali pode querer pegar o poder pra si. Daí tem um deles, que é um senhor mais velho, que é basicamente protagonista da parada do Japão. Mas o real protagonista da série é um rapaz protestante inglês que chega com seu barco no Japão Porque o Japão, naquele momento, a única ligação dele com o mundo externo era com os portugueses católicos. Então, eles tinham meio que um lugarzinho lá onde eles dominavam, e aí eles faziam exportação e importação, porque tinha certas coisas que o Japão queria, né, por mais fechado que fosse. E também os católicos queriam muito dinheiro, né? Então, chega esse cara, ele é capturado pelos japoneses, ele é protestante e tal. E aí, esse senhor desses regentes, vendo que os regentes querem muito poder para eles, e sabendo que ele ia ser o alvo, porque ele era considerado talvez o mais importante deles, vê que esse rapaz é um bom peão político, porque os portugueses católicos querem matar ele, então ele consegue manobrar politicamente, esse cara tá vivo pro bem dele. Então é uma série que conta essa história desse rapaz protestante que acaba virando amigo desse regente e ele descobrindo o choque cultural absurdo que é ele no Japão com uma cultura completamente diferente da dele. Tem uma hora que ele inclusive ganha um fazão de presente, ele bota no, na, na, no desse senhor, né? Ele bota na frente da casa e fala, ninguém mexe aqui, tá? Se mexer, morre, brincando assim, porque ele tava arranhando japonês ainda. E aí... O negócio começa a feder e começa a aparecer mosquito e tal. E aí um dos jardineiros decide pegar o fazão e tirar dali, porque o fedor tava muito grande. E depois ele se mata porque fez uma coisa que não podia. Ele comete harakiri porque ele pegou um fazão podre. E o cara fica chocado, né? Então tem vários momentos assim que mostram a diferença. E assim, a série é em japonês, o que é muito legal, porque é muito estranho quando tu vê uma série no Japão, os caras falando inglês. Mas tudo bem, mas o elenco japonês falou que, inclusive o senhor esse aí, que é um ator de respeito, falou assim, não, eu quero uma série que a galera fala de japonês.
Eu amo que o Cosmo, ele vai se perdendo do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, e aí tu fica assim,
é o que
gente,
me conquista.
Eu às vezes eu gosto de deixar assim, quando a gente fica os três em silêncio, o Cosmo fala, só pra ver pra onde vai, sabe?
Sim.
É que é fascinante a linha de raciocínio.
Não, é inacreditável. Por isso que quando... roteiro é bom. Ele começa a escrever minhas dicas. O elenco é muito bom. Tem uma menina que é a tradutora, que ela aprendeu inglês, mas na verdade é um português que na série parece inglês. Ela é a tradutora desse rapaz e eles acabam tendo uma paixão ali, um fling. E aí tem essa história. Histórias de amor geralmente me entediam, mas nesse caso eu achei bem legal. Elenco muito bom. História inacreditável, um Game of Thrones do Japão feudal, assim, o negócio é político mesmo, não é um cara pensando mais ou menos no que tá rolando, porque é baseado num livro, né? Geralmente, quando é baseado num livro bom, rola legal e é bem adaptado. Já tinha rolado um programa de TV, acho que nos anos 90, e agora voltou agora esse desse jeito, uma produção de filme, assim, um negócio inacreditável. É. Todo episódio prende do início ao fim, é uma história incrível, momentos brilhantes, então... Quem não viu ainda, veja Shogun, tá no Disney Plus. Eu tava vendo pelo Telecine Hobbit Point e depois descobri que tava no Disney Plus.
Tá no Disney Plus? Eu não sabia que tava no Disney Plus. Eu também tô.
É do FX, né?
Eu tava vendo no Telecine Torrent, eu também
tava. Série já, né? Eu não tô louca.
O quê? Hã?
Tu tinha falado dessa série?
Claro.
Eu falei por cima, eu só
mas é que se... ele falou sem tantos detalhes quando ele viu o primeiro episódio, porque o Cosma faz muito disso. Ele gosta da dica quando ele tá muito animado.
Ele viu dois episódios e daí a gente. E daí ele falou, daí eu contribuí. Eu nem falei nada, mas é isso. Basicamente é isso.
É
eu gosto muito. De...
Eu
gosto muito, eu vi dois episódios, gostei muito do que eu vi também. E o livro eu li muito jovem, então não lembro muita coisa. Mas eu lembro que o James Cavill fez aí... O James Cavill, eu não sei se ele é um gênio ou só um xenófobo do caralho. Porque ele fez muitos... Ele fez porque, assim, as grandes obras dele é essa do Shogun, que daí ele dá a visão inglesa do que acontecia nessa época. Eu gosto sempre de botar o período histórico, que é... Enquanto o Portugal estava lá no Japão em 1600, o Brasil estava recém sendo descoberto, tá? Não tinha nem capitanias hereditárias aqui direito.
Engatinhando,
tá?
Hein?
É, eu acho que o Brasil só começa a ter população depois de 1580, se eu não me engano. Então, assim, tem uma dimensão histórica de quando é, né? Eu acho interessante botar isso. E depois o James Cavill, ele fica famoso por um outro livro, que é o Taipei, que daí é basicamente a versão de Shogun, só que na China. Claro, muda, assim, a ideia obviamente a ideia, porque as culturas são diferentes, mas é basicamente um romance também na China e tal. Fica aí, eu tinha os dois livros, eu perdi o primeiro, então nunca li, além do que um capítulo de Taipei, então não faço a menor ideia direito.
É verdade.
Tem o segundo livro perdido em algum lugar.
Mas é uma série bem legal. É uma série bem legal.
E o ator que o Cosma falou, o ator japonês que o Cosma falou, ele fez John Wick, ele fez Último Samurai, 47 Ronins.
Então, esse cara tá há tempos.
Sim, ele é um veterano.
Hiroyuki Sanada. Ele fez Mortal Kombat também.
Tu olha pra ele, tu tá. Eu quero que ele seja meu líder, tá louco? Dá vontade. O cara é muito inteligente, se tu vê o cara te ganhando xadrez só de olhar pra ele. E outra coisa de choque cultural também é terremoto no Japão, né? Tu não espera isso, mas...
Não, tem muito.
E aí, do nada, o cara tá lá, nunca viu um terremoto na vida. E o Japão começa a fazer assim, como se fosse um videogame. E ele, caraca, o que tá acontecendo? Então é muito legal, porque é uma coisa que realmente aconteceria, né? Se um cara aparecesse lá em 1600 e ficasse 2, 3 anos.
Seria terremoto,
das coisas, claro. Tu ia ver algumas coisas culturais que tu fica... E também terremoto, né? Entre outras coisas. Muito bom.
Gente, só uma super rápida, dica super rápida nesses últimos 10 minutos que a gente tem. Eu reassisti ontem no avião um filme que vai ter o sequel, né? A sequência esse ano. Beetlejuice! Porque é um filme que fazia anos que eu não assistia. E eu vi que ia sair a sequência, eu falei, gente, eu vou ter que assistir antes de assistir o novo.
Eu tô vendo porque tá suspeita pra falar, porque tem uma certa atriz que tá nesse filme e vai estar no próximo filme, que é uma atriz que pra ti é uma rainha, né? Que
a Catherine O'Hara?
A Catherine O'Hara.
Não, mas vão estar as duas, né? Vai estar a Winona e a Catherine O'Hara. E aí,
que são originais do filme, né?
Que são originais do filme. Eu não sei se eles não... É que o Alec Baldwin eu acho que vai ser difícil colocar agora. Mas seria muito legal se eles conseguissem colocar todos.
Sim.
O Eric Baldwin que apareceu no Saturday Night Live, na cara de pau, apareceu no Saturday Night Live.
Ele não tem por que não aparecer, entendeu? Não, sim, ele tá respondendo a um julgamento que ele não assassinou ninguém. Tipo, ele foi uma vítima do crime da mesma forma que a pessoa que morreu foi vítima.
Claro.
Então, ele tá certíssimo de continuar trabalhando e tal. Se ele tivesse matado alguém, assim...
Eu acho que ele não... Isso aí, ele não merece se autocancelar por um negócio que não é culpa dele.
O que rolou, né? Enfim, a primeira reação dele foi essa, né? Se autocancelar.
Exatamente.
É. Tu não, sabe aí, que...
Agora ele tá saindo disso, né? Ele tá começando a voltar a ter uma vida normal.
É.
Tu sabe que o crime por arma... Morte por arma de fogo, ele é mais brando do que morte por arma branca, né? Por faca e tal, por causa que a intenção...
É maior.
A intenção de tu matar alguém com uma faca é muito maior, né? Então, se tem um agravante aí. Fica a dica pra quem...
Quem tá pensando em cometer um crime, é importante saber a lei, né?
É. Falando em morte por arma de fogo, voltou o Corvo também, né? Vai voltar o Corvo, que eu não sei qual é a moral de tanto voltar Corvo. O Corvo, o que é o Corvo? É um cara sombrio, já tem spawn, faz um spawn, então sei lá. Que
não, mas spawn é ruim.
Mas qual a premissa do Corvo? É um cara que
morre. O Corvo, ele foi um HQ, né? Que foi famosa. Sim, foi.
Uhum. Tá, mas gente, só pra lembrar, só pra gente não perder o fio, do Beetlejuice vai voltar o Michael Keaton também no papel de Beetlejuice, que é a parte mais importante, né, que a gente falou da
Winona Ryder e da Catherine O'Hara, né, e só o Beetlejuice a gente não falou.
O próprio Beetlejuice não vem ao caso.
Isso, né.
E quem tá dirigindo de novo é o Tim Burton agora, com a tecnologia que tem hoje em dia. Eu acho que vai ser um filmaço, acho que vai ser o filme do ano.
Ah, o filme do ano, tá bom.
Filme do ano não, mas vai ser a sequência do ano. Duna 2, nada. Beetlejuice 2.
Eu só tenho medo porque é o Tim Burton, né? Eu tenho medo, assim. Honestamente, eu tenho medo, assim. Porque a mãozinha do Tim Burton tá meio... Né?
Eu concordo contigo, mas eu acho que, assim, ele fez o primeiro.
Não, não fosse ele, seria estranho, entendeu?
Eu ia dizer, não teria outra pessoa, né? Tipo assim, ia ser...
É, uma coisa, a única coisa garantida é que não vai ter diversidade no elenco. Fora isso, tudo certo. Porque o Tim Burton só gosta de botar
tudo branco. Mas é isso, né? Tipo, a vida do Tim Burton não é ser... Cara, até não... É que agora o estúdio se mete, né? Daí não duvido que o estúdio não faça. Não, né? A gente não tá julgando como se fosse um problema ter diversidade, né? A gente só tá falando o fato. O fato que o Tim Burton não põe muito, talvez o estúdio force, né?
Gente, a série da Wednesday tinha gente de tudo que era tipo...
Mas é do Tim Burton?
Era Tim Burton. Produziu?
Ah, não. É.
Mas ele não dirigiu, né? Ele só
produziu. Não, ele dirigiu alguns episódios também.
Ah, não. Então, então o Cosmo induziu o erro aqui.
Não, na Netflix, né, gente? Netflix, pelo amor de Deus. Netflix,
não,
até,
mas...
É... Até o Bridgerton.
Não, é isso, é isso. Não, mas o Cosmo induziu o erro.
Não, mas é que também tem um detalhe, né, Cosma? O Tim Burton, ele fez os filmes que tu deve estar pensando, as da Alice, No País das Maravilhas, o Bongo, tudo produção britânica também.
Sim. Ah, não, sim, sim, eu vejo mais é pelos comentários, eu nem sabia disso, mas eu vi
eu que nunca eu nem, pra mim nunca foi tem... algo que me chamou tanta atenção.
É, tu sabe que eu também nunca tinha parado pra pensar sobre isso.
Pra mim, ele também, sempre né, contratou, gente... ele, não, mas é que ele sempre contratou atores estranhos. Hater tem...
Sim,
ele, gente... ele contrata sempre aqueles atores meio estranhos. Aquelas...
Sempre as pessoas dele, entendeu? Pra mim é sobre isso, que a primeira coisa que eu penso é nisso, tipo, são os atores do Tim Burton, entendeu? E não tipo, nossa, está faltando...
É, aqui nem o Kubanacan, né? Kubanacan, o callback aqui do filme. Que também sempre olha os atores, o Marcos Pasquinho, da,
o, a... Não, não, peraí. A problemática Martins. É o Uga Uga, né? Que é o Índio Loura, né? A problemática é o Uga Uga, né?
Mas aí é que aí tu tem que entender...
E os atores que eram os índios mesmo também não eram.
Aí tu tem que entender os anos 90.
É, é isso. Priscila Fantin, claro, né? Eu tenho tipo assim, ah, eu quero, eu quero o material base é Mowgli, né? Então, tipo, né?
Exatamente, mas assim.
Mowgli, Tarzan.
Considerando que ele era o galã da época.
Isso.
Todas as menininhas adolescentes iam assistir.
E ele tava 7 da noite, enfim. Imagina. De sunguinha na abertura da novela, entendeu? Que era um ambiente muito explorado por corpos femininos. E daqui a pouco a gente tem o galã do momento ali de... É, não é, é, não é uma sunga, né? Aquele, tipo a sunguinha do Tarzan ali.
Sim.
Não é porque tá 3 minutos faltando que a gente não pode acabar antes, viu? Só pra avisar.
E na, e na, e na defesa do Gaúga, o Tarzan tá com loira.
Falou 45 minutos sem parar, ele quer pegar e cortar a qualquer pessoa que levante qualquer assunto.
É que o nosso ouvinte, ele já sabe que o Cosme, ele tem o tempo limite dele de participar de qualquer diálogo.
Que ele não nos aguenta, né?
Pra mim, vira regra, tá? A última dica vai ser sempre a do Rodrigo Cosma, porque ele é obrigado a ficar e ele vai ter que se conter, entendeu?
Isso.
É isso, gente.
Mas é que aí ele assim. Fica ansioso, ele toda hora tem que... Ai, mas então vou aproveitar esse gancho. Não, tu não vai aproveitar. A tua é a última, fica ali.
Mas qualquer coisa, se a Sydney Sweeney, né, se eu tivesse solteiro, ela me chamasse pra um hotel, ali bateu 40 minutos, eu já tava assim, não, legal, foi massa sim, a gente, né, fez tudo aí, mas tamo aí, vamos dar um rolê.
Sim, sim, foi massa, né, a gente já transou por 5 minutos, já tem 35 minutos que tá no Plus, né.
É, eu tô inclusive eu vi o filme, a gente já falou desse filme, né, tudo menos você. É,
Anyone
né?
But You.
É, muito divertido, bem eu clássico. Adorei. Bem clássico.
Aliás, eu vi uma...
Aquele final, mas tudo bem.
Eu vi um maluco no TikTok em gringo falando assim, cara, como as comédias românticas só servem pra gente rica, né? E daí eu comecei a parar a pensar, sim, é verdade.
Não tem pobre.
Não tem pobre comédia romântica, né? Não, essa é que, da Sydney.
Os pobres têm outras preocupações.
É, não tem que ficar olhando amor. Agora não.
Os pobres não têm direito a arranjar o amor. Foi
não,
isso
eles têm direito de arranjar o amor, mas eles não perdem o amor por coisas tão estúpidas quanto um diálogo mal resolvido, entendeu?
Claro, e assim, porque ao mesmo tempo tu perde um amor por coisas estúpidas, porque tu sabe que se tu precisar entrar no aeroporto correndo e comprar a primeira passagem que tiver
não disponível, tem condições
pra tu poder entrar, entendeu?
Não tem condições.
Eu queria fazer uma
tu não vai num casamento em Sydney de uma pseudo conhecida, entendeu? Tipo, não
isso.
Vale.
Exato.
Deve ser caríssimo, entendeu? Aquele casamento, porque o meu cunhado vai casar no Brasil, porque é mais barato trazer todo mundo pra cá e casar no Brasil do que casar na Austrália.
Ah, sim. Mas então,
vou ser convidado nesse casamento, será, Cosme?
Ué, é agora?
Não tô nem pedindo, eu só preciso me preparar psicologicamente.
Ah, se for tu e a Ju, a Rafa vai adorar.
O casamento da irmã do Cosme.
Não, eu sei, eu perguntei qual a data.
Nós já vamos expor semanas. Aqui pro público.
Não, vamos.
Duas, 3 semanas.
É em abril. Daqui a 3 semanas?
Rodrigo.
Ah, é daqui a 3 semanas, então não vou ser convidado, senão já teria sido convidado, porra.
É.
Então não chega mais.
Não, não. É que eu pensei que era daqui um ano. Não, então não vou ser convidado. Não, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Eu precisava dizer isso. Eu só precisava me preparar psicologicamente, porque eu pensava que era um bagulho daqui um ano.
É, a Rafa gosta das famosas, a Ju ia adorar, a Rafa ia adorar que a Ju fosse, por exemplo. Ela é toda pressionável.
Tem que subir a hashtag Justiça para Fanny, convidem.
Não, eu não quero ir. Eu não tenho tempo. Eu não tenho roupa, eu tô usando meus trajes social, faz 4 eventos já.
Vai acabar o nosso
alguma
nosso
marca
tempo,
quiser
Fanny
me patrocinar pra fazer um traje legal, eu aceito daí.
Olha a linha, hein?
É, já vamos fechar então o programa com essa coisa que nós temos menos de um minuto.
Então tá, um beijo em vossos corações. Isso aí, desejo lá pra Rafa também um ótimo casamento pra ela daqui 3 semanas. Mesmo que ela não tenha nos convidado.
Isso aí.
Tchau!
Beijos!